Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção de uma informação que eu dei ontem. Eu falei no finalzinho do episódio, né, que assim como acontece no Brasil, Portugal também não tem o ECG, que é o recurso novo lá de eletrocardiograma do Apple Watch, mas eu errei, ele tá disponível sim, lá em Portugal. Ontem o ouvinte Antônio Manuel Silva falou sobre isso, né? De fato, até comentei também isso quando chegou o recurso em Portugal. Então tem sim o ECG lá do Apple Watch em Portugal. Acho que eu preciso de férias, né? Acho que tá precisando. Muito obrigado ao Antônio pelo toque. Agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre a Amazon, que lançou nos Estados Unidos o recurso da Alexa, chamado Alexa Guide, para quem tem uma caixinha lá, Amazon Echo em casa. Com esse recurso, a Alexa vai ficar escutando o que acontece na casa, né, quando a pessoa sai, então não fica ninguém em casa lá para conseguir ver, né, se tá tudo bem. E caso ela escute um alarme de incêndio, então um vidro, né, que pode ser uma janela quebrando, ela avisa lá o dono da casa. Nesse caso, então, ela vai mandar uma notificação, né, com a possibilidade da pessoa conseguir escutar uma gravação lá do que aconteceu, ou também escutar ao vivo, né, o que tá acontecendo lá dentro de casa. Agora, é claro, né, que é impossível falar sobre isso sem levantar pelo menos a lebre da questão de privacidade que está envolvida na coisa toda, mas ainda assim, né, o recurso está disponível para quem tem o Amazon Echo nos Estados Unidos. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Prefeitura de São Paulo anunciou regras novas para quem quiser circular de patinetes elétricos compartilhados. O que rola é que logo logo os patinetes vão ser proibidos de circularem na calçada, o que é uma excelente notícia, e além disso, o pessoal para conseguir usar o patinete vai ter que estar usando o capacete. Além disso, o pessoal só vai poder usar o patinete em ciclofaixas, ciclovias, ciclorotas e ruas também, né, com limite inferior lá a 40 km por hora, e em caso de descumprimento das regras, a startup do patinete vai ser multada no valor que pode variar de R$100 a R$20 mil. Aí, segundo o prefeito de São Paulo, uma vez multada, né, a startup pode escolher se quer ou não passar essa multa para o usuário, e essas regras vão começar a valer, né, segundo a prefeitura, dentro de no máximo 2 semanas. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar que a Samsung finalmente está se preparando, né, para começar a lançar a Bixby aqui no Brasil, né, para falar português. Isso porque ela abriu quase 20 vagas para formar uma equipe lá no centro dela de Campinas, né, de pesquisa e desenvolvimento, e o pessoal que ela está procurando, né, tem que ser formado em coisas tipo ciência da computação, telecomunicações e por aí vai. A Samsung informa também que pelo menos está prevendo, né, que a duração aí do período de teste e também desenvolvimento da Bixby em português vai durar coisa de 8 meses, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é Spotify, que segundo o site TechCrunch está se preparando para também lançar um recurso de stories lá, tipo das Instagram Stories, do Snapchat, é aquele esquema, né? O TechCrunch comentou que no caso do Spotify esse recurso aí vai se chamar Storyline e ele vai ser voltado para artistas, né, mostrarem lá o processo criativo, a parte de inspiração, como é que é fazer uma gravação de música e assim por diante, né, esse tipo de conteúdo. Então, com o lançamento do Storyline, o Spotify está esperando pelo menos, né, conseguir trazer mais recursos aí, mais conteúdo exclusivo para quem assina a plataforma para diferenciar, né, do Apple Music e do resto lá da concorrência. Bom, e agora eu vou falar sobre a Lenovo, que mostrou um protótipo do que ela fala que vai ser o primeiro PC dobrável do mercado. Aí, na prática, né, olhando para esse protótipo, ele parece mais um tablet que roda o Windows 10 do que um PC propriamente dito, mas a Lenovo falou, né, que tá no estágio bem inicial aí dos testes, o protótipo e tudo mais, mas queria mostrar essa ideia pro mercado. Ela comentou que esse produto leva o nome ThinkPad X1, né, que é o mesmo nome da marca premium lá de computadores da empresa, e ela disse também que ele é composto por uma tela OLED 2K sensível ao toque de 13,3 polegadas, que pode ser dobrada, né, que fica do tamanho de um caderno médio lá de anotações. Aí no exemplo que eles mostraram lá pro The Verge, né, dá pra ver o pessoal trabalhando nele tanto no modo retrato quanto no modo paisagem, eles disseram ainda, né, que a ideia deles é colocar lá no produto final uma entrada para colocar um cartão lá, um chip de operadora para pegar dados. Eles falaram ainda que estão esperando, né, que esse produto seja a máquina principal do usuário, ou seja, não uma coisa secundária, né, para ele usar só quando estiver longe lá do computador principal. E eles comentaram também, né, que pretendem pelo menos lançar esse PC dobrável no ano 2020. E enquanto isso, no Twitter, a rede anunciou que um bug permitiu que um parceiro deles conseguisse coletar informação geral da localização do usuário, mesmo em caso que a pessoa usando o aplicativo escolhia, né, não compartilhar essa informação. Essa descrição bastante vaga, né, do que aconteceu foi tudo que o Twitter falou a respeito desse caso, o que quer dizer que eles não falaram quantas pessoas foram afetadas, que parceiro foi esse, por quanto tempo esse bug continuou ativo e coisa desse tipo, né? Tá bem no ar essa informação inteira. O Twitter só complementou essa informação, né, falando que esse bug afetou só usuários do iOS, iOS e disse também que começou a entrar em contato já com o pessoal que foi afetado e por essa situação. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook anunciou que conseguiu corrigir uma falha no começo do mês no WhatsApp que permitia a instalação de um software espião no telefone do pessoal, tanto Android quanto iOS. O que acontecia é que uma vez instalado, esse programa passava a ter acesso à câmera do telefone, também conseguia ter acesso à localização da pessoa, escaneava também mensagens e e-mails, tudo isso com a instalação que podia ser feita se a pessoa recebesse uma ligação de voz do hacker, não tinha nem que atender, recebeu a ligação, estava infectado já com esse programa. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook explicou, que corrigiu essa falha no começo do mês e pediu para todo mundo garantir que está com o WhatsApp atualizado, também o sistema operacional do telefone atualizado, então tira um minuto do seu dia, faz isso, para garantir, porque é bom, esse tipo de coisa é bem perigosa e bem arriscada. E enquanto isso, no mundo da Apple, a empresa anunciou que vai começar a liberar o uso do NFC do iPhone para fazer pagamentos por aproximação por meio de uma tag especial lá, que foi anunciada recentemente. Então, com isso, a partir de agora, o pessoal vai conseguir fazer pagamentos do Apple Pay lá em coisa tipo scooter compartilhada da Bird, também aquela loja Bonobos de roupa, então parquímetro Pay by Phone nos Estados Unidos, e vamos esperar, para que isso chegue no resto do mundo também. Aí, além disso, a Apple falou também que logo logo o aplicativo Wallet do iOS vai ficar compatível com aqueles cartões de fidelidade, de coisa tipo empresa aérea e coisa desse tipo, e aí vai bastar a pessoa aproximar o cartão lá do terminal NFC, para conseguir acumular ponto, acumular milha e recompensas aí desse tipo. Agora, ainda sobre a Apple e grana, deixa eu comentar que a partir de agora, alguns cartões, pelo menos da bandeira Elo, vão ficar compatíveis com o Apple Pay. Eu digo alguns cartões, porque por enquanto, pelo menos, só os cartões que começam com dígito 6, que são internacionais, são compatíveis com o recurso, mas logo logo, segundo o Mac Magazine que conversou com eles, a coisa vai chegar para todo mundo. Então, se o seu é internacional, espera mais um pouquinho que tá chegando. Aí, para quem tem um cartão Elo internacional, que é do Bradesco ou do Banco do Brasil também, já consegue usar Apple Pay na função crédito, função débito do teu cartão, se a pessoa tiver lá que tem um cartão múltiplo, e quem não tem um cartão internacional, espera mais um pouquinho, que tá chegando essa possibilidade. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a Adobe finalmente voltou a falar sobre a chegada daquele Photoshop de verdade, no iPad que ela prometeu lá no ano passado. O que rola é que na conferência Max do ano passado, ela comentou que tá fazendo Photoshop de novo, do zero, para tornar a mesma versão compatível tanto com o PC quanto com o iOS, com foco no iPad, mas de lá pra cá tava meio quieta em relação a esse assunto. Aí, eis que agora, ela finalmente confirmou que tá começando a mandar e-mails pro pessoal, convidando a galera que assina o Creative Cloud a participar de um beta para testar o Photoshop de verdade no iPad, e quem já recebeu esse e-mail diz, que é levado para um formulário lá do Google Docs, na verdade, para colocar o nome, o e-mail e o propósito, de conseguir usar lá o beta no iPad. Agora, uma coisa que ela não falou ainda, quando que ela pretende lançar finalmente o Photoshop de verdade pro iPad, mas dizem que pode ser, que no mês que vem na WWDC pintem novidades a respeito disso, então vamos esperar, torcer também, especialmente eu, tô torcendo bastante para isso chegar. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela se defendeu da acusação de monopólio da App Store que voltou à tona com o sinal verde da Suprema Corte Americana de um processo lá de antitrust da empresa. Ela diz que a App Store é um ambiente seguro, que tem também a confiança do pessoal, e nela o desenvolvedor consegue lançar aplicativo com o preço que ele quiser ou colocar de graça lá, se ele escolher. Ela argumenta ainda que só cobra a comissão dos desenvolvedores quando eles escolhem, fazer lá uma cobrança direto pelo sistema da App Store, e diz que eles podem escolher, poder lançar fora da App Store o app deles em loja de TV, também em loja de computador, loja de aplicativo lá para outros sistemas e por aí vai. Com esses argumentos, a Apple está esperando conseguir convencer o tribunal de que cobra lá 30% de comissão para conseguir manter a App Store rodando, a parte de segurança que ela citou, também a parte de escolha para quem não quiser lançar na App Store, e agora resta esperar para ver, se o tribunal vai concordar com a Apple, vai dizer que a App Store não é um monopólio, ou se não, vai mandar ela mudar as regras lá do jogo, que vai ser bem pior lá para a Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast e quiser contribuir, para ajudar a manter o projeto vivo. E eu volto amanhã. Amanhã de manhã. Falou!